falei mais rápido, eu comecei dando oi. Viu, Rafael? Pronto, agora pode falar, Rafael.
Olá, pessoas lindas,
nossa,
tudo bem?
Nossa, ele deu oi, galera!
Como que vocês estão?
Não acredito!
Hoje eu tô com um super bom humor, tô uma pessoa
por enquanto,
de paz,
mas eu tô
uma
atentando ele, talvez ele pare de ter bom humor daqui a pouco.
Nossa, a Luciana, ela acordou hoje pra me irritar. Mas eu, como pessoa iluminada que sou, não estou cedendo à tentação de ficar bravo.
Fico muito feliz por você.
Gente, hoje o podcast é muito especial. A gente vai falar sobre um assunto que é continuidade do último podcast. E se você não ouviu, volta lá e ouça. Depois vem para esse daqui. Que é sobre ciclos. Sobre o que que leva eu e a Lu a gente começar algo novo. A gente terminar algo novo, terminar algo antigo. A gente tentar algo diferente na nossa vida. Ou continuar no que a gente está fazendo. Então o que que leva a gente começar um ciclo e terminar um ciclo? E nós somos bons nisso, né? Se tem uma coisa, eu acho que nós temos uma habilidade especial, é sermos bons em encerrar ciclos e começar ciclos novos. Normalmente, eu vejo muita gente, poxa, eu faço isso há tanto tempo, e faz tanto tempo que eu não aprendo nada, tanto tempo que eu não tô motivado, tanto tempo que eu tô sonhando em fazer outra coisa, mas eu preciso disso para me manter, eu preciso disso por causa da minha, sei lá... A gente sempre tem motivos, né, que levam a gente a sustentar num determinado ciclo. E a Lu não. Desde que a gente começou a namorar, acho que isso já tem, na data de hoje, uns 11 anos. A gente mora junto há 11 anos já. Que se você não sabe, a gente foi morar junto com 2 meses de namoro. Então a gente deu nosso primeiro beijo, 9 dias depois.
Eles vão achar que a gente é meio louco agora.
É, nós começamos a namorar, menos de 2 meses depois nós morávamos juntos. Isso com 20 anos de idade. A gente passou por vários ciclos nesse período. Eu lembro que no comecinho eu vendia empréstimo consignado, lembra? A Lu trabalhava no salão de beleza. Depois a Lu foi para o ramo gráfico, eu fui para o banco, daí a gente saiu, a gente foi se arriscar no intercâmbio, a gente vendeu roupa, eu trabalhava numa loja de roupa masculina, a Luciana trabalhava numa loja de vestidos de grife, muito chique. Eu acho muito engraçado, a Luciana não falava nada de inglês na época.
Não.
E conseguiu essa vaga de emprego para trabalhar como atendente numa loja de grife.
Eu não sabia
eu não sei
falar
como.
Inglês. Eu também não sei, até hoje eu não sei.
Eu ainda acho que a mulher teve uma quedinha por você.
É, depois a gente descobriu que ela...
É, eu acho que ela teve uma
quedinha,
ela
era
poxa, essa
com
brasileira
uma
lindona aqui, vou chamar pra trabalhar comigo, depois conquisto. É...
Não, eu também não sei como é que eu consegui aquele emprego. Eu não falava inglês, nada de inglês. E eu consegui pra ser vendedora. Quem
inglês,
já morou no exterior?
Naquela época, você só sabia balançar a cabeça. Em inglês, você só sabia balançar a cabeça.
Não, você sabia falar. Eu que só sabia balançar a cabeça em inglês. Mas isso é uma verdade, gente. Uma das nossas mentorias, a gente falou sobre a escuta ativa. Eu acho que o que me fez ter aquela vaga foi escuta ativa. Eu sempre fui muito bom em ouvir exatamente o que a pessoa tá falando. E buscar entender o que ela tá esperando de mim. Então, a minha entrevista de emprego, essa, pra conseguir vaga de vendedora... Eu não falei quase nada. Eu mais ouvi. Porque ela queria falar. Então eu deixei ela falar. E aí eu já conseguia entender muito bem inglês. A gente já estava 1 mês lá no Canadá. Então eu já entendia sobrevivência, né? A gente aprende a ir se adaptando. Então eu entendia muito bem o que as pessoas falavam. Eu só deixei ela falar.
Eu fiquei
ouvi.
Surpreso. A Luciana, ela não falava nada. Praticamente nada. Não ouvia, não entendia praticamente nada de inglês. Em 1 mês ela estava... ouvindo, entendia muito melhor do que eu. A Luciana tem uma capacidade de ouvir os outros muito grande. E uma capacidade de estar no presente. A gente tá falando de ciclo, eu tô desviando o assunto aqui, mas é porque isso é impressionante. A capacidade dela de estar no presente e prestar atenção no que as pessoas falam e ser legitimamente interessada. Eu fico abismado, porque eu não sei vocês, mas eu começo a conversar com uma pessoa, minha cabeça às vezes começa assim, começa a ir pro ladinho, começa a pensar no que eu vou responder, começa a pensar em outra coisa, começa a pensar num projeto. E daí, eu ficar, que nem ela fica, ouvindo de verdade, por tempos prolongados, o que alguém tá falando, se interessando genuinamente, eu acho que é uma puta habilidade e tesão que você tem, hein? Nossa, que coisa... Que demais.
Mas é que cada um tem as suas habilidades, né? E a gente fala bastante para vocês aqui no podcast, né? A gente tem que ser muito consciente das nossas habilidades, daquilo que a gente naturalmente faz bem. E se a gente puder, e sempre dá, focar nisso que a gente é bom, né? Aquilo, porque isso que a gente é naturalmente bom, naturalmente também nos motiva mais. Você tá numa zona mais conhecida para você. Eu tenho realmente essa habilidade de ouvir. O Rafael não tem. Ele tem outras tantas habilidades. O
quê? Tava aqui pensando umas coisinhas no ouvido.
Então, essa é outra habilidade que ele tem muito. O humor. Gente, ele é bem humorado.
Pelo menos a Lu acha.
Mas a gente fez esse parênteses aí sobre a escutativa, porque é algo realmente bem importante, bem relevante. E
faz muita diferença.
Faz muita diferença pra
faz muita diferença,
né?
Na vida dela. Faz muita diferença na nossa vida, que a gente se desenvolveu por causa disso. Diria que é uma das principais habilidades que a Lu tem. Veja que a gente estava no momento que a gente começou com uma profissão, depois a gente mudou completamente de profissão, depois a gente arriscou ir lá para fora, daí nós voltamos, começamos uma faculdade de direito, começamos a trabalhar com algo bem diferente do que a gente trabalhava. Daí, nesse meio tempo, a gente abriu uma empresa de café da manhã, fechamos uma empresa de café, de cestas de café da manhã. Nós abrimos uma empresa de cálculo para advogado, não é o cálculo jurídico, tá? É uma empresa que nós fazíamos o cálculo na mão para advogado.
Era Calcule Aposentadoria. A gente vendia cálculos para advogados.
Super.
E talvez ali tenha sido.
Forte, tá?
Ali talvez tenha sido um embriãozinho, né? Naming, a gente vai só pro descritivo.
Gente, se vocês estão procurando pessoas para darem ideias de nomes para alguma coisa, não converse com a gente que você vai sair com vai sair frustrado e com ideias piores do que chegou.
Mas eu acho que talvez o embriãozinho do cálculo jurídico tenha sido até o cálculo de aposentadoria. Porque a gente vendia cálculos para advogados. E aí a gente começou a pensar, pera, isso aí dá bastante trabalho, você tem que fazer num 1 a 1, será que não dá para automatizar?
Foi no Calcule Aposentadoria o nosso primeiro contato com o blog. Os nossos primeiros artigos foram feitos lá.
Uhum.
Então, só para vocês verem como um ciclo carrega informação para o próximo, que você faz uma vez na tua vida, ele leva e puxa informação para frente. Quando você encerra um ciclo, e a gente encerrou esse ciclo lá no passado dessa empresa de cálculos, não morreu essa empresa. Isso que a gente fez, o que a gente desenvolveu, não morreu. Pelo contrário, isso que a gente fez e que a gente começou a estudar naquela... Nossa, eu nem lembrava disso. Que a gente começou a estudar naquela época foi o que trouxe... Tipo, talvez se a gente não tivesse aberto essa empresa, a gente não teria essa ideia no ingresso e essa ideia no cálculo jurídico. A gente não teria lá milhões de views todo mês.
Tanto que quando a gente fechou o Calcule, a gente pegou os posts que tinham lá e a gente levou pro ingresso, né? Um dos posts que mais bomba lá do ingresso, até hoje eu acho que ele ainda é um... Faz tempo que a gente não olha, mas até hoje eu acho que ele ainda é um dos top. É o 7 coisas que o INSS não te conta. Foi um post que foi assim, ele foi copiado.
Nossa, descaradamente. Demais. Por muita gente, vários vídeos copiando,
YouTube,
várias outras
tipo,
pessoas reescrevendo ele.
Bizarro. Total, assim, ele foi copiado,
foi copiado
um monte. E o berço dele, onde ele nasceu, foi no Calcule. Então, ele estava dentro do domínio Calcule Aposentadoria. Quando a gente fechou essa empresa, quando a gente tirou o domínio do ar, a gente pegou e publicou lá no ingresso.
A gente era muito ruim naquela época, né? Que bom que a gente começou a fazer blog. Eu acho que, na verdade, a escrita dos artigos foi algo que a gente fez bem. Mas a gente cobrava R$50 por um cálculo. Ai, cara, demorava um tempo. Pão pra fazer, a gente tem que cobrar barato pra gente tentar trazer gente. A gente não confiava tanto nessa estratégia de conteúdo, não. Meu
Dava
Deus
medo.
Do céu, R$50 por um cara. Ai, que ridículo.
Não, em faturamento foi uma empresa muito ruim, né? Foi uma empresa que não deu certo. Na verdade, assim, pensando, ela não deu
em
certo.
Dinheiro, a gente perdeu dinheiro. Mas hoje eu vejo que talvez se a gente tivesse continuado, ela poderia ter dado certo.
Claro.
Daí teve essa empresa de cálculo. Lá no passado também, antes de começar com a Lu, acho que foi logo antes de começar com a Lu, tive uma empresa de turismo que eu tinha começado com um tio meu, a veia do digital, né? Não era uma empresa de turismo qualquer. Lá com 17 anos, entre 17 e 19 anos, 18 e 19, era uma empresa de turismo digital. Naquela época a gente queria fazer, projetando e pesquisando e fazendo, passamos alguns meses trabalhando nisso, e desenvolver como se fosse um Decolar, um Bookings.com, Então, era uma empresa desse tipo, e não simplesmente uma empresa de turismo, uma agência de turismo com uma portinha física.
Ah, eu trabalhei em vários outros lugares também, né?
A Lu também.
Trabalhei em agência de design, trabalhei na Brasil Foods.
Se você começar a falar onde você trabalhou, eu acho que a gente não consegue terminar o podcast, tá, eu não então recomendo. Não
eu já trabalhei em vários lugares, com várias coisas mesmo, assim, tipo...
O que que levou... Todas essas vezes, então você pode perceber que a gente não conseguiu trazer tudo aqui, mas a gente já encerrou vários ciclos nessa vida. Vários mesmo. Talvez a gente já tenha encerrado mais do que a maior parte das pessoas se encerram durante a vida delas inteira. A gente já encerrou nesses últimos 10 anos que a gente tá junto.
Isso é uma coisa que sempre assustou muito as pessoas, né?
Sempre assustou muito.
É, quem é muito próximo da gente tende a achar que nós somos meio inconsequentes, meio... imprudentes, né? Tipo, eles nossa, mas de novo?
A gente começou a ganhar dinheiro. Enquanto a gente não ganhava dinheiro, todo mundo fala, vocês são inconsequentes, são imprudentes, vocês vão focar numa coisa. Depois que a gente tá ganhando dinheiro, daí o pessoal não fala mais isso, não.
Não, agora daí eles falam que a gente tem que trabalhar menos.
Nossa, o pessoal, tipo, não, vocês não deviam estar trabalhando, ganhando o que vocês ganham por mês, vocês tinham que só curtir a vida. É uma ilusão, né, de que a vida é feita só pra você ficar curtindo. Gente, eu gosto de estar com a família, eu gosto de relaxar, mas eu gosto de estar aprendendo, eu gosto de ler, eu gosto de entender que eu tenho pontos a melhorar, eu gosto de entender que eu não sou uma versão acabada em mim mesmo. Eu comprei um videogame. Nossa, hoje tá bem aleatório aqui. Eu comprei um videogame mês passado.
É que hoje a nossa mente tá ansiosa. Então tá borbulhando. Eu tô ansiosa também. Então daí a nossa mentalidade tá...
A Luciana não tá organizada. Ótimo, muito bom, por cima que a culpa é tua. Então, eu comprei um videogame mês passado. Se você acha que quem compra videogames, sei lá, é escória humana.
Vai ser cancelado,
então
Rafael. Rafael Gamer. Bota aí a hashtag desse episódio, hashtag Rafa Gamer.
E fazia muito tempo que eu não tinha videogame. Eu acho que uns 10, 12 anos que eu não tinha videogame.
Mentira.
Ah, é verdade. Eu tinha comprado um Nintendo Switch, né? Pra jogar Zelda, porque eu sou vidrado em Zelda. Dei um Zelda Breath of the Wild, uma coisa assim. E eu disse, amor, eu vou ter que comprar um videogame só pra jogar esse jogo. E eu comprei e joguei aquele jogo. E me fez muito feliz. Mas eu comprei um videogame, comprei um PS5. E baixei uns joguinhos. E daí... Na primeira semana eu joguei um monte na primeira semana.
Gente, um monte não é um monte.
E sei lá, essa inatividade excessiva não me realizou. Tipo, eu não consigo imaginar como alguém consegue passar a vida inteira. Tipo, não, agora eu vou largar de trabalhar, vou largar de me desenvolver. E vou ficar só jogando videogame, só vendo TV, só ficar sentado no sofá. E não que isso não faça parte, não seja, às vezes, uns momentos legais no dia, mas a gente é bem...
Mas eu acho que é exatamente isso. Por que que a gente começa e termina tantos ciclos? É isso que você falou agora, a parte do se desenvolver. Pra gente, as pessoas relacionam trabalho com dinheiro. A gente relaciona trabalho com desenvolvimento pessoal. A gente usa... o trabalho como forma de nos desenvolver. A gente também busca desenvolvimento pessoal, mas o trabalho pra gente tá muito atrelado a isso. Tá atrelado a gente aprender habilidades novas, a gente saber fazer coisas que ninguém faz, a gente criar um modelo de negócio totalmente novo. Sei lá, tá muito mais relacionado a isso do que ao dinheiro. E não que a gente não queira ser remunerado pelo que a gente faz, é óbvio que sim. É óbvio que a gente quer ganhar dinheiro quando trabalha. Se você não quer ganhar dinheiro enquanto você trabalha, você está muito errado. Você tem que ter isso como objetivo. Isso faz parte. Qual que é a natureza de uma empresa? Te dá lucro. É para isso que ela é feita, né? E você faz com esse lucro o que você quiser. Você pode reinvestir na tua empresa, você pode abrir outra empresa, você pode torrar com o que você quiser. Mas o objetivo, a função de ser de uma empresa é gerar lucro. E lucro, não receita. É gerar lucro, ela tem que ser lucrativa. É isso que deixa a empresa feliz. Então, é claro que a gente quer. Mas eu acho que tá muito mais atrelado a isso. Eu acho que é por isso que a gente realmente não se importa em fechar ciclos. As pessoas, elas não têm dificuldade em iniciar ciclos. Iniciar ciclos tem uma visão meio romantizada, né? Ah, eu vou iniciar um novo ciclo. Tem muita gente, quando faz aniversário, fala, eu vou... Que esse ciclo seja lindo. Tipo, existe essa visão romântica do início de ciclos. Só que as pessoas, elas não finalizam os ciclos. E é uma dor muito grande, um sofrimento muito grande para elas em finalizar ciclos. O que é muito louco, porque você gosta muito de iniciar um ciclo, mas ele é um ciclo, olha a palavra, né? Vai buscar lá o que significa, né? Qual que é o radical dessa palavra ciclo. Ele é um ciclo, ele começa e termina. Iniciar você gosta, mas finalizar não. A gente tem que tirar essa carga negativa do finalizar ciclos. Ah, eu tô finalizando porque não deu certo? Não, você tá finalizando porque deu certo enquanto deu certo e agora não tá mais dando certo e tá tudo bem. Você vai fechar esse ciclo, você vai fechar essa gaveta pra abrir outra gaveta. Porque enquanto você...
vai levar a bagagem pra frente.
E vai levar a bagagem pra frente. Porque enquanto você ficar com todas essas gavetas abertas, você vai ficar tropeçando, você não vai conseguir ter uma visão clara, você vai ficar com um monte de coisa vindo das gavetas anteriores. Então não dá, você tem que fechar a gaveta pra poder abrir outra gaveta e fazer o negócio melhor. Senão fica tudo truncado, fica tudo emaranhado. E eu acho que é isso, as pessoas elas não querem finalizar ciclos porque elas pensam que estão sendo incompetentes ou que estão passando um atestado de que não deu certo.
E às vezes é isso. E tá tudo bem passar um atestado que não deu certo também, sabe? Tá tudo bem as coisas não darem certo na sua vida. Então, eu tô tentando fazer uma autoanálise aqui do que levou nós a fecharmos ciclos durante a nossa vida. Um motivo bem forte para que levou a gente a fechar alguns ciclos foi o financeiro.
Uhum.
Ah, se eu entrei num ciclo e esse ciclo ele não consegue pagar minhas contas, eu não consigo me sustentar, tá ficando cada vez mais embaçado, a projeção do futuro não tá legal, por que eu vou insistir em ficar nele? Eu acho que isso foi uma coisa que a gente foi boa, que nem a empresa de cestas de café da manhã. A gente se tocou rapidinho que escalar aquilo, ganhar aquilo, não ia ser tão simples que nem a gente achou, que nem a gente romantizou no comecinho do ciclo. A gente fechou. A empresa de cálculos. Opa, a gente percebeu que a gente não queria ficar fazendo aqueles cálculos. A gente percebeu que a gente não queria ficar escrevendo sobre aqueles cálculos, daquela forma, daquela estrutura, daquele modelo de negócio. A gente foi lá e a gente encerrou. A gente encerrou por quê? Porque não estava dando dinheiro, essas coisas. E é bem importante, porque se você está num ciclo profissional que não te dá dinheiro, a não ser que você já tenha muito dinheiro e possa fazer trabalho voluntário, que está tudo bem, está ótimo se você quiser fazer isso, você tem um problema. Mas se você não estiver nessa situação de conforto, que normalmente as pessoas não estão, você não pode fazer. Você não pode se dar esse luxo eternamente. Você tem que saber que desistir, né? Encerrar, trocar, tentar outra coisa na sua vida. Outra coisa que levou a gente a encerrar ciclos, e esse foi o caso do Calcule Aposentadoria, foi o caso de quando eu saí de uma posição lá de mais direção e gerência que tinha no cálculo jurídico, do Ingrácio também, foi estar realizado com aquilo que eu estava fazendo. Assim, não achar que aquilo estava dentro das coisas que eu gostaria de fazer da minha vida, dentro das coisas que eu sinto tesão fazendo, que eu consigo levantar e me desafiar todo dia, cada vez mais naquilo. Então, e esses foram ciclos que não têm a ver com rentabilidade, que foram encerrados. Esses ciclos têm a ver com o que eu quero estar fazendo amanhã. E, ai, Rafael, você tem que fazer coisas que você não gosta. Eu concordo, tá? Eu concordo que a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta. Mas, por um momento que a gente tem a liberdade de escolher e a gente tem uma estabilidade financeira, a gente também tem que começar a partir pelo fazer coisas que a gente gosta. Porque coisas que a gente gosta, elas tendem a ter um acúmulo positivo ao longo do tempo, e você vai conseguindo ficar cada vez melhor naquilo, mantendo consistência em melhor. Coisas que você não gosta, você sempre está motivado a não fazer, ou fazer de maneira meio boca. Que nem eu numa posição, Rafael numa posição de gerência. Rafael, eu consigo exercer uma posição de gerência? Sim. Eu consigo exercer uma posição de gerência. Se eu precisar fazer isso para sustentar a minha família, para a gente ter dinheiro em casa, eu vou fazer? Sim, eu vou fazer. Se eu tivesse que estar no emprego e eu precisasse desse dinheiro, eu faria isso. Mas a partir do momento que eu tenho uma segurança financeira, que eu começo a ter dinheiro, eu vou continuar fazendo isso que não está, apesar de eu conseguir executar, não é o que eu gosto, não me dá tesão, não dá vontade de estar melhorando muito mais nisso cada dia que passa. Mas a partir do momento que você tem essa segurança, então, poxa, ganhei a segurança financeira, poxa, então eu vou começar a encerrar esse ciclo de eu estando numa posição de gerência. Foi isso que aconteceu no Ingrácio agora, há mais ou menos um ano, tá fazendo agora em julho de 2021. Eu saí mais ou menos um ano dessa posição de direção, porque, gente, financeiro já estava resolvido na minha vida. Mas a parte de fazer o que eu gosto não estava resolvido. Daí a gente começou. A gente não sabia o que a gente ia começar, né, Lu? Uhum. Tipo, ah, agora vamos... Ah, mas agora vamos ficar no ócio? Não, vamos pensar o que a gente quer fazer. Daí a gente fez uma tentativa que deu muito certo de abrir essa empresa de educação, a Nova Advocacia.
Uhum.
Gente, financeiramente, a empresa de educação que a gente abriu, no primeiro mês ganhou mais que muito advogado, demora 5, 6, 7 anos para receber. Então, financeiramente, super legal. E daí, o que a gente está fazendo? A gente está descobrindo se é um ciclo que a gente gosta ou não. Se a gente não gostar e qualquer momento a gente quiser fazer algo diferente, o que a gente faz? A gente encerra e leva a bagagem do que a gente aprendeu nesse período. Se a gente estiver gostando, a gente continua ele. Ah, eu estar gostando hoje, significa que se eu vou gostar daqui 3 anos? Eu não sei como vai estar a minha vida, é muita coisa para eu prever. Não sei, mas eu consigo dizer como que tá hoje e como que acho que eu devo fazer hoje. Encerrar um ciclo é sempre uma decisão acertada? Mentira, porque a gente nunca sabe como que é o futuro. Não saber como é o futuro também não pode te deixar você de tomar uma ação. Muitas pessoas, eu percebo, eu tô dominando aqui, né, Lu, já vou te dar espaço aqui.
Pode falar, não, você tem empolgado.
Mas eu percebo que muitas pessoas, elas deixam de encerrar por uma expectativa de que alguma coisa pode mudar. Elas deixam de encerrar um ciclo porque, ah, não, vai melhorar. Elas deixam de encerrar porque, ah, não, se eu insistir mais 1, 2 anos, vai acontecer diferente. Gente, eu só deixaria de encerrar e só se persistiria se tivesse dando resultado financeiro ou tivesse projeção de dar resultado financeiro no ciclo de trabalho e se tivesse dentro das coisas que eu quero fazer nesse mundo. Não precisa você estar 100% alinhado, mas tem que estar 80% alinhado para você conseguir manter consistência de qualidade no longo prazo.
Uhum.
Porque consistência com qualidade tem muito a ver com o sucesso de qualquer empreendimento, o sucesso de qualquer empresa.
Que nem agora, né? Esse ciclo que nós estamos... da parte educacional. Foi algo que eu sempre idealizei. Eu sempre idealizei muito ensinar alguém, estar nessa posição de professor, nessa posição de mentor. Eu sempre idealizei muito. Eu sempre achei que fosse algo que me realizaria demais. E sendo bem sincera para vocês, eu tô sentindo bastante falta de pôr a mão na massa. Eu tô sentindo falta de... Porque quando você tá nessa posição de professor, nessa posição de mentor... Você diz, você passa o teu conhecimento, você diz o que você já fez, o que você já testou, o que você tá fazendo e que tá dando certo, mas meio que para ali. Você não consegue ir lá e fazer junto com a pessoa, não é esse o papel, não é essa função, né, do mentor, não é essa função do professor. Ele para ali. Eu tô sentindo falta de estar ali fazendo, eu tô sentindo falta disso. Tanto que antes da Isabela nascer, eu e o Rafa, a gente estava num ciclo em que a gente estava muito dentro do operacional. Quando a gente começa projetos novos, a gente se insere muito no operacional para poder entender, para poder planejar, para poder realmente pensar a estratégia. A gente não consegue começar só estando de fora, só planejando, só fazendo a parte estratégica. A gente gosta de estar ali com a mão na massa, para realmente entender como tudo funciona, como a gente vai fazer, para depois a gente ir saindo do operacional. Então, primeiro a gente faz, a gente estrutura e depois a gente vai delegando, né? Partinha por partinha. E a gente tava altamente motivado, né, Rafael? Tipo, muito, muito, muito motivado nessa época. A gente tava construindo o escritório digital lá do Ingresso Advocacia, o Rafa, ele tava... uma espécie de reg de marketing, né, Rafa, talvez. É, eu estava ali cuidando mais de um projeto, então eu cuidava do projeto do desenvolvimento do atendimento online, do atendimento digital. Tinha outras atribuições, mas essa era a nossa, o gordo, assim, do nosso trabalho, era isso. Era demais. Era muito bom, né, Rafa? Era muito legal, assim, tipo, a gente se motiva muito por ver o negócio se concretizando, por ver o projeto saindo do papel, saindo, não é papel, a gente usa a nuvem, né, usamos aí o Google Drive, então saindo ali daquele papel
do documento online
fictício ali, né, daquele papel virtual e indo, e acontecendo, né, e, sei lá, crescendo. E a gente tá sentindo falta disso, né, Rafa?
Eu vou ser bem sincero, abrindo meu coração aqui com vocês, nesse momento. A gente sentiu nesse início de projeto educacional que as pessoas, elas estão muito carentes para terem direcionamento, mas elas estão muito pouco dispostas a serem direcionadas. Elas estão muito carentes de informação do como eu posso ter sucesso. Estão sendo até hiperestimuladas por isso, porque você tem a informação de como ter sucesso no teu Instagram, no teu e-mail, no teu YouTube. Mas elas perdem muito tempo nesse, recebendo estímulo, investem pouquíssimo tempo aplicando parte desse estímulo. Isso gerou, tipo, a gente está fazendo conteúdo há um tempo e as pessoas, elas, as mesmas pessoas retornam com as mesmas dores, com as mesmas perguntas, sem darem passos adiante. Isso pra gente gera uma frustração grande, tipo, poxa, nós temos um conteúdo, sem falsa modéstia, nosso conteúdo é bom, tá? Nosso conteúdo, ele pode transformar a vida de uma pessoa que resolve aplicar.
E quem tá aplicando tá se transformando, tá? Já tá tendo muito resultado.
Eu diria que 99% das pessoas...
Olha lá o Rafa com 99 de novo, gente.
Eu vou mudar esse percentual, tá? Eu vou mudar.
Não, pode falar, já é tua marca registrada. Eu acho fofo. Vou fazer uma camiseta pra você, 99%.
Eu diria que um bom montante de 99% das pessoas, elas querem consumir muito dessa informação, muito desse conteúdo, e é por isso que tá, o mercado educacional tá crescendo tanto, porque ele trabalha muito na parte da promessa. Eu comprar um curso, ele tem a ver com uma promessa de eu melhorar, a promessa de eu melhorar meu escritório, a promessa de eu resolver alguma coisa. Mas as pessoas, elas estão muito focadas em comprar e consumir promessas, e elas estão pouco dispostas a executar. Uma parte que seja... Olha, você não precisa executar tanta coisa diferente. Para você conseguir ter sucesso, você não pense, sincero, você precisa executar. Você precisa consumir um pouco de informação de qualidade e executar.
Então, as pessoas estão consumindo informação média, demais. A média está muito baixa, gente.
Olha, tá horrível.
Para você se destacar, é um pouquinho.
Se
um
você
pouquinho
tá na
que
advocacia,
você esteja acima, é muito pouco.
Se você está na advocacia e você não está se destacando, saiba que não está a tantos passos de conseguir destaque assim. Você precisa caminhar alguns passos e ganhar consistência. Se você, essa é a tua paixão, você quer fazer isso da tua vida, eu diria que você consegue ganhar muita grana na advocacia. Principalmente com o mercado tão incompetente que está.
Uhum.
E se eu estou ofendendo alguém aqui... Não vou pedir desculpa, não, porque é até incompetente mesmo, tá?
Se você se sentir ofendido, prova pra gente que a gente tá errado, não tem problema, não. Vem aqui conversar aqui.
Mas o que isso tudo quer dizer? Isso quer dizer que eu e a Lu, nesse momento, a gente tá repensando se faz sentido pra gente, se é o que dá tesão pra gente, continuar com um projeto educacional. Ah, porque não dá dinheiro, Rafael? Mentira, dá dinheiro sim.
Dá muito dinheiro,
a gente poderia... A gente poderia só viver do nosso projeto educacional. Não precisa, mas a gente poderia.
Até porque, assim, isso que você disse, né? O educacional, o que que é? Você vende uma promessa. Se você parar pra pensar, é bem confortável, né? Você vende uma promessa, você mostra prova social, você mostra pessoas que fizeram e tiveram resultado. E a pessoa compra de você. E se a pessoa não tiver resultado, foi porque ela não aplicou. Percebe que sai totalmente a carga das tuas costas? Você
é bem,
mostrou que ela tem que fazer.
Responsabilidade.
Ela não fez e esse é um problema dela, entende? O teu papel você fez. Então, dá pra ganhar muito dinheiro e até por essa cultura que a gente tá hoje de excesso de informação, as pessoas, elas saem comprando uma montoeira de curso porque elas acham que o que falta pra elas é informação. Então, é um mercado que dá pra explorar e ganhar muito dinheiro. Mas que nem a gente disse, eu disse lá no começo, o que nos motiva não é o dinheiro por si só. O que nos motiva são outras coisas.
A gente está se melhorando, a gente está aprendendo uma coisa nova, a gente está colocando algo em prática, a gente está descobrindo, a gente está testando, a gente está quebrar a cara uma coisa que motiva a gente, o que é meio doido. A gente tentar fazer uma coisa e descobrir que a gente não consegue, a gente tentar fazer alguma coisa e descobrir que dá errado, a gente tentar fazer alguma coisa e o resultado não era o que a gente imaginava. Mas isso motiva a gente, porque a gente quer fazer de novo, a gente quer testar de novo, a gente quer testar diferente, a gente quer ir lá, a gente quer fazer, a gente quer provar para nós mesmos que a gente consegue fazer. Às vezes a gente se depara com a situação que realmente a gente não consegue, tem que fazer algo diferente, acontece bastante. Mas isso motiva muito a gente.
Porque a gente só descobre o que quer, o que gosta, o que motiva, testando. Que nem eu falei, educacional, pra mim, sim, eu sempre idealizei. Tanto que eu tenho, e ainda tenho vontade de fazer mestrado, doutorado, já falamos sobre isso em outros episódios. Porque eu tenho esse lado, assim, eu gosto dessa parte acadêmica, eu gosto disso, assim. E eu sempre
esse
idealizei...
lado tá errado, tá? Só pra te falar.
O Rafa não... Já perceberam que não é a praia dele, né? Mas eu gosto, me encanta e eu sempre idealizei muito. E aí eu só vou descobrir se é o que eu quero fazendo. Eu só vou descobrir se é o que eu realmente gosto testando, e para isso você tem que começar e terminar ciclos. Porque senão você fica sempre nessa, e daí você idealiza. E olha que louco, né? Então a gente tava lá construindo o setor de atendimento online, todo o setor de prospecção do Ingrácio, e a gente tava motivado, a gente tava muito feliz, e a gente começou a pensar, meu Deus, tem uma outra coisa que talvez seja muito massa, vamos fazer, porque daí a gente consegue ter um impacto grande na advocacia, a gente consegue fazer muitos outros escritórios também terem muito sucesso, e isso é muito legal, isso é muito massa. E se a gente não tivesse testado, se a gente não tivesse começado esse ciclo, a gente não ia saber se era pra gente ou não. Aí a gente poderia passar, às vezes, uma vida inteira se frustrando com essa expectativa, com essa ideia de que, ai, será que teria sido bom?
Com esse romance, né?
Com esse romance, sabe? Essa romantização das coisas, né? Ah, não, nossa, se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse aquilo? Faz e vê, né? Ou não, ou se você decidiu que não vai fazer e não vai ver, tira isso da cabeça e continua no que você tá. A gente só sabe testando, a gente só sabe fazendo, não tem como saber de outro jeito. E para isso tem que começar e finalizar ciclos.
Pense bastante nos ciclos que você está vendo na tua vida, nos ciclos que você está deixando de fechar e deixando de abrir. Tá? Encare eles. O que você não pode fazer é saber que você tem um desejo, uma vontade, e não tentar fazer nada para mudar. Ou nem saber que você tem um desejo, uma vontade. Se você não sabe que você tem um desejo de abrir um ciclo, fechar ou continuar, se você está totalmente inconsciente com o que você quer da tua vida, você está num lugar muito ruim de se estar. Você precisa enfrentar o que você gosta, ou tentar enfrentar. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil a gente descobrir o que gosta, o que não gosta, se tá legal, se não tá legal. Mas você precisa fazer esse exercício diário de enfrentamento. De minha vida tá legal? Não tá. Eu tô fazendo o que eu queria fazer? Não tô. Eu tô me desenvolvendo como ser humano? Não estou. Porque nesse exercício de enfrentamento e nesse questionamento diário, você vai se descobrindo. Porque se descobrir onde você quer estar, não é algo que acontece da noite para o dia. Exige um processo, e às vezes esse processo, às vezes não, ele vai ser doloroso no caminho. Alguns momentos você vai enfrentar alguns demônios que você não queria enfrentar, ou você vai ficar em dúvida, e daí a sensação de dúvida, às vezes, ela não é tão legal assim. Mas a gente não está aqui só para ter sensação legal, não. A vida não é só de sentimentos, positividade, sentimento 100% positivo, 100% tempo. Não, não é isso, não. Eu não acredito nisso. Acredito que é muito mais importante a gente trabalhar nesse nosso desenvolvimento. Então, se você não sabe se você deveria ou não estar no ciclo que você está, você já tá mal. Tá? Agora, se você sabe, não, eu estou no ciclo que eu estou, ótimo. Mas continue se reavaliando. Porque, às vezes, a nossa vida muda, nossos interesses mudam, e a gente pode ou deve tentar fazer algo diferente. Agora, se você está num ciclo que você deveria fechar ele, mas não tem condições financeiras de fechar ele, abra um ciclo paralelo e comece a achar outro lugar para você ganhar dinheiro para você poder fechar ele. O que você não pode fazer, tipo, eu estou num lugar, mas eu preciso dele por causa da rentabilidade, por causa do financeiro, então eu não tenho o que fazer da minha vida. Não, você sempre vai ter alguma coisa que fazer na tua vida. Porque se você assumir que você não tem o que fazer na tua vida, qual que é o motivo de tudo isso daqui? Então, estou num ciclo que tá péssimo para mim financeiramente. Cara, começa a abrir, nem que seja meia horinha por dia, um outro ciclo da sua vida, tentar fazer algo diferente. Isso aqui é muito sobre se encarar você, encarar o que você tá querendo da tua vida, o que você não tá querendo, se perguntar isso de forma constante. Ver se você tá crescendo, tá evoluindo, tá indo para onde você idealiza. E esse lugar que idealiza bem isso. Conforme a gente vai passando pela trajetória, alguns sonhos a gente percebe que não eram tudo aquilo, algumas vontades elas deixam de existir, a gente às vezes quer uma coisa numa época, na outra não quer, as coisas vão mudando, e aceite, faz parte do caminho. Quando você se enfrenta de verdade, quando você encara a tua vida de verdade, você vai perceber que ela muda bastante. Eu não acredito que nós somos seres estáticos, que o ser humano nunca muda. Eu acredito que existe sim uma mudança, uma quebra de expectativa, às vezes, uma mudança de sentimento, uma mudança de direcionamento, uma tentativa de fazer algo diferente. A gente tá sempre mudando alguma coisa em outra. Se você acha que você não muda nunca, eu acho que é muito provavelmente você não tá tentando se analisar, você não tá se enfrentando o suficiente aí.
Também acho. E quer ganhar de presente aí uma fórmula mágica do sucesso? Quer, Rafa?
Eu não, já tô muito bem, obrigado. Nossa!
Então vai ser boa pra você, você tá precisando ouvir. Gente, a fórmula milagrosa aí do sucesso é 20% estudo, 80% execução e mantém o padrão alto. Sempre mantém o padrão alto. Se você é um advogado e quer ser um advogado, busque ser sempre o melhor advogado possível. Sempre, o teu foco é ser o melhor. Eu não vou dizer assim, seja o melhor, porque quando a gente diz seja o melhor e você atingir esse ser o melhor, você vai achar que acabou, né? Você vai achar que pronto, agora eu tô no auge. E não tem como. A gente sempre tem que estar buscando ser a melhor versão de nós mesmos. Então, 20% estudo, 80% execução e mantenha sempre o padrão alto. Sempre o padrão alto. É sempre o melhor. É sempre qualidade lá em cima. Se você fizer isso, não tem como dar errado. Qualquer coisa que você for fazer, vai dar certo. Não tem como dar errado. Rafael me deixou falando sozinha, gente. Eu falei que ele precisava ouvir o negócio. Aí ele foi embora, me deixou falando sozinha, mas voltou.
Acho que é esse. O episódio de
você
hoje.
Você ouviu o que eu falei da fórmula do sucesso? Fala alguma coisa sobre
isso. Eu ouvi, claro que eu ouvi, Luciano.
Não ouviu, gente, então. Não ouviu. Depois você escuta o podcast pra ouvir, então.
Isso é muito bom, né? Se a gente pudesse sempre deixar gravadinho o que você fala, que daí depois eu posso voltar. Porque eu disperso bastante. Eu tava ouvindo, eu acho. Mas eu disperso bastante. Se a gente tivesse, tipo, lembra que eu falei, amor? Poxa, peraí, deixa eu reouvir aqui. Não sei se ia adiantar muito, não, né? Ia ter preguiça de ficar...
Não, aí, gente, mas a gente...
Ia ter um problema de indexação, né, do conteúdo. Iria esse problema de indexação ia levar a gente a não conseguir usar, não ia ser escaneável. Provavelmente eu ia ter que ouvir muito tempo para conseguir colher um pedaço de informação. Daí a gente cairia num problema de conteúdo tá lá, mas o usuário não acha e se tornaria inútil. Olha... Isso é muito bom pra você refletir sobre tua estratégia de conteúdo. Mas é, mas... eu e a Lu, a gente é assim. A gente começa a conversar, daí a gente tem uma aspiração e daí a gente faz uma abstração das nossas aspirações pro mundo empresarial. Não sei se você sabe, mas um filme que a gente adora analisar com o viés de empreendedorismo é Frozen 2. Frozen 2 tem várias dicas empreendedoras que você pode fazer um paralelo com o empreendedorismo e ser um empreendedor muito melhor. Então, se você quer ser um empreendedor melhor, nossa dica de hoje. Vai lá ver Frozen 2 e pense como tudo aquilo que eles falam pode se aplicar ao empreendedorismo. E é bom.
Rafa, mas eu tava lembrando, você falou como a gente é como casal, né? Que você às vezes dá uma viajada, não escuta o que eu tô falando, que seria bom gravar pra você poder ouvir depois. E eu lembrei de uma coisa que aconteceu ontem. Eu e o Rafa, a gente tem uma coisa muito engraçada. A nossa mente é acelerada, assim, a gente viaja, a gente às vezes tá num lugar, às vezes tá em outro. E as nossas conversas, tem uma coisa que acontece que é muito engraçada. Eu não sei se acontece com você também, no teu relacionamento ou na tua amizade próxima, às vezes com mãe, pai. A gente começa um assunto, aí começa a vir outras coisas, acontecem outras coisas, números assim, aí passa, sei lá, 3-4 horas. Aí, de repente, do nada, a gente se olha e volta a falar daquele assunto, mas sem fazer introdução. Ontem foi muito louco, né, Rafa? O que que foi ontem? A gente falou do preço da marcenaria, a gente quer reformar aqui o escritório, a gente falou do preço do novo orçamento de uma marcenaria, e a gente tava falando sobre isso umas 4 horas da tarde. Depois eram umas 8 horas, eu só virei pra ele e falei, nossa, mas deu muita diferença, né? Olha a frase. Aí ele, deu, né? Aí eu falei, não, ele não sabe do que eu tava falando, e sabia. Cara, é muito louco. Isso é muito doido.
Fico muito impressionado com a minha habilidade de ouvir. Nossa, tu esqueceu.
O quê?
Nada, tô zoando aqui.
Você tá me zoando? Ai, gente, agora já virou zoeira. Então vamos...
Sim, isso é muito legal, Luciano.
Tá me cortando, Rafael. Você tá me deixando triste.
Mas nós estamos no podcast, que as pessoas querem ouvir assunto e conteúdo interessante, não o que, que a gente fica fazendo na nossa vida.
Não, elas querem ouvir isso também, amor. Ai. Elas gostam.
Comenta lá pra gente no nosso Instagram se você quer ouvir sobre a nossa vida ou se quer ouvir só conteúdo... Bom mesmo, de verdade. Eu não gosto dessa firulinha de falar da vida, não, viu? Eu tenho que falar conteúdo bom. Ficar falando da vida.
Você tava falando, só falou da
nunca
sua vida hoje? O que você tá?
Nada.
Só falou da, nada. Só falou dele hoje inteiro, o episódio inteiro. Contou onde trabalhou, contou que abriu não sei o quê, que abriu não sei o que lá. E disse que não gosta de falar da vida.
Ó, é o seguinte.
Ficou sem palavras agora. Não, gente, tá na hora de finalizar.
Eu
agora
acho que
ele
eu
não
gosto
mesmo
de contrariar a Luciana.
Ele não gosta.
Contrariar a Luciana me dá um prazer muito doido, assim. Tipo, ver... Às vezes eu começo a contrariar ela. Olha eu falando da vida aqui. Uhum. Eu começo a contrariar ela. E daí eu vejo que ela tá ficando brava. Eu não sei porquê, mas isso me dá uma satisfação. Tipo, ah, tô conseguindo deixar ela brava. Depois eu me arrependo. Mas me dá uma satisfação. Tipo, ah, tô deixando ela brava. Sei lá o que é isso. Tipo, narcisismo não. Como que é? Não é narcisismo. Ah, nossa, nem sei me expressar agora. É... sadomasoquismo. Ah, gente, perdi as palavras aqui, ferrou tudo que eu ia falar.
Você acabou de dizer que você
é
narcisista e sadomasoquista. Não sei se era isso que você queria dizer.
Não, não era nenhum dos dois. Mas vocês, muito obrigado por ver esse podcast, foi um prazer.
Gente, uma delícia
estar
aqui com vocês de novo. E comenta aí pra gente. Você quer saber da nossa vida? Não quer? O Rafael disse que ele não fala nada da vida dele, mas eu acho que ele é o que mais fala, não queria dizer nada. E... dá aquele printzinho pra gente aí, publica lá
só
no nosso
pra gente
Instagram.
Saber que existe uma pessoa do outro lado desse microfone.
É.
Mostra aí se você tá dirigindo, tá lavando louça, tá treinando, tá na academia, tá fazendo crossfit. Acho que crossfit não dá pra ouvir podcast no crossfit.
Tem algumas pessoas que tiram printzinho e sempre marcam, toda semana marca. E eu, nossa, eu fico tão feliz de ver elas de novo, eu fico esperando a publicação delas até. É muito gostoso. Então, tira o printzinho, bota aí a hashtag que você acha que define esse episódio. Conta pra gente como é que é. Que ciclo que você tá? Você tá num ciclo que tá te fazendo feliz? Você tá num ciclo que tá te motivando? Que tá te dando retorno? Não tá? Começa outro. Começa junto e depois finaliza esse que tá hoje. Mas não tenha medo. A gente iniciar ciclos é maravilhoso. E fechar ciclos também. Porque quando a gente fecha os ciclos, a gente aprende um monte e a gente se sente empoderado para começar coisa nova. Isso é uma coisa bem legal de finalizar ciclos, né, Rafa? Quando a gente finaliza um ciclo, vem aquela energia, aquela motivação para começar algo novo. Então, tira essa carga negativa aí de fechar ciclos, que fechar ciclos é muito legal. E encontra o teu ciclo, nem que seja vários durante a vida.
Abração, gente. Até mais.
Abraço, gente. Tchau. Gente, tchau.
Uma produção Voz e Conteúdo.